em lojapado.com.br. Pado, 90 anos, fechados com você.
Jornal da Manhã.
Confira com a 91,7, 8 horas e 25 minutos.
Os cartórios de notas do Paraná estão registrando uma movimentação bem maior nos últimos dias. É que devido a mudanças previstas pela reforma tributária e a publicação de lei complementar, o valor da alíquota do Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doação, o ITCMD, deve aumentar nos próximos anos, chegando até a dobrar, de 4% para 8%. Com isso, o número de escrituras públicas de doação de imóveis realizadas em cartórios de notas do Paraná bateu um recorde histórico, porque os paranaenses estão correndo para antecipar a sucessão patrimonial antes que o custo aumente. E pode, repito, até dobrar. De acordo com o Colégio Notarial do Brasil, na seção Paraná, no ano passado, o Paraná registrou 19.467 escrituras públicas de doação de imóveis, o maior da série histórica. Na comparação com 2020, quando foram realizadas 10.941 transferências, verifica-se alta de quase 78%. Já 2023 e 24, e 23, 15.700, e 24, 18.300, ou seja, houve elevação. Com esse movimento, também notou-se um avanço na arrecadação de imposto, no caso, esse aí, o ITCMD, aqui no Paraná, que passou de 677 milhões para 1.600 bilhões de reais em 5 anos, considerando de 2020 a 2025. E o avanço ocorre em meio às discussões sobre a regulamentação estadual de novas regras tributárias e a preocupação crescente das famílias em preservar o patrimônio e reduzir custos futuros com os impostos. Isso porque o Paraná já aplica uma alíquota única de 4% para heranças e doações, independentemente do valor do patrimônio transmitido. A publicação da lei complementar, que é a 227/2026, obrigou os estados a adotarem alíquota progressiva, nas quais a tributação aumenta conforme o valor dos benefícios transferidos, chegando até a 8%. Então, com esta perspectiva de dobrar o tributo sobre este tipo de transferência, o ITCMD, os cartórios têm registrado aumento nestas transferências. Isso, mesmo assim, sem este aumento que pode chegar ao dobro, já há uma arrecadação muito grande só nesse tipo de custa cartorial. 1.600 bilhões de reais nesse levantamento nos últimos 5 anos, matéria que está publicada no Bem Paraná com base nos dados da Associação Notarial. Então, note que, agora há pouco nós falávamos aí de um aumento, no caso da SESF, aumento nos serviços, em todas as áreas, quando o governo pode, quando o poder público consegue, ele vai aumentar o custo para a nossa vida.
8:28.
Olha, e a gente falava, aliás, um ouvinte até comentava isso, puxa vida, é caro para morrer, não é? A morte é muito cara, não há a menor dúvida. Aliás, eu estou falando aí, eu sei que muita gente, não é, que teve, morreu alguém da família, morreu o pai, morreram os pais, ou mesmo com a morte do pai ou da mãe, não é? Aí você tem que fazer o inventário de pelo menos 50%, não é? E esse inventário sai caríssimo, é uma coisa terrível. Já era, imagina agora. Na verdade, por exemplo, você tem um apartamentozinho, uma casinha, no valor aí dos 200 mil reais. Aí morre, não é? E você vai passar, vai fazer o inventário. Só desse imposto, porque você vai pagar cartório, você vai sair uma nota, só o imposto hoje sai de 200 mil, sai 8 mil reais, vai para 8%, 16 mil reais, imagine. Hoje, o cidadão tem um imóvel, 500 mil reais. Se ele vai, morre, vão fazer o inventário, o pagamento do imposto causa mortes, ou acho que é isso, né? É tipo ITBI, mesmo que você tem que pagar. Dá 40 mil reais hoje, vai para, aliás, 20 mil hoje, 4%, vai para 40 mil. 40 mil reais. É um negócio, é um assalto, é uma coisa realmente incrível e que não tem paradeiro. E vai aumentando quando pode, o governo vai enfiando a faca, vai cobrando e nós vamos pagando, lamentavelmente.
Confira com a Paiquerê, 8:30.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina, tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União. Há 49 anos, transformando planos em conquistas. Fim de obra, uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Armos chegou a Londrina, um lançamento exclusivo da Prestes Construtora.
Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
Agora 8:31. Projeta Norte Paraná reúne lideranças e governador do estado para debater o futuro dos municípios da região.
O Projeta Norte Paraná chega à sua segunda edição, consolidado como um dos principais encontros de integração e planejamento regional do estado. O encontro vai acontecer no dia 17 de julho, no Village Eventos, na BR-369, em Cambé, na saída para a Rolândia, e vai reunir prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, empresários, lideranças políticas e representantes de instituições públicas e privadas para discutir estratégias voltadas ao desenvolvimento econômico, à inovação e à atração de investimentos e ao fortalecimento da gestão pública. O evento é promovido pela Associação dos Municípios do Médio Paranapanema. O presidente da AMEPAR, o prefeito de Cambé, Conrado Scheller, diz que a programação conta com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, que vai participar da abertura oficial, reforçando a importância da união entre os municípios na construção de políticas públicas voltadas ao crescimento do norte do Paraná. Esse encontro é de extrema importância para as 22 cidades que compõem a AMEPAR, disse Conrado Scheller.
Então é um encontro, né, de lideranças regionais, onde pela segunda vez, que é o segundo Projeto Norte, o governador Ratinho Júnior marcará a presença, e nós queremos sempre enaltecer as nossas potencialidades, né? A AMEPAR, ela realmente está num novo modelo, onde nós conseguimos unir mais os prefeitos e prefeitas, conseguimos chamar a atenção, né, da capital, vamos dizer assim, para que as grandes lideranças do estado entendam as nossas reivindicações, que a gente possa de forma unificada trazer mais investimentos e tentar entender como que nós podemos melhorar sempre essa relação aqui do norte do Paraná com o governo do estado.
A programação também contará com a palestra do professor, escritor e futurista Gil Giardelli, referência nacional em inovação e inteligência artificial, que vai abordar como as novas tecnologias podem transformar a administração pública e melhorar os serviços prestados à população. O evento ainda promove um talk show sobre governança, transparência e eficiência administrativa, reunindo representantes do Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público do Paraná.
E nós vamos ter também um momento de interação com órgãos de Estado, né? O Tribunal de Contas, através de conselheiro, o chefe do Ministério Público do Paraná também, o Zanicotti. Então a gente vai conseguir trocar experiências de como a gente pode melhorar essa transparência, né? Tem prefeito muitas vezes que pode errar, mas não é por má fé, ele erra às vezes por inexperiência, então a gente precisa entender também toda essa situação. E depois, claro, também trazer uma palestra motivacional para os participantes, com o Gil Giardelli, da inteligência artificial, que está aí para ajudar as prefeituras, né? Quanto mais inteligência artificial, menos quadro de pessoal, diminuição de despesa. Então é um evento futurístico, moderno, que busca agregar valores para as 22 cidades da região aqui do norte do Paraná que fazem parte da AMEPAR.
Segundo o presidente da AMEPAR, Conrado Scheller, o Projeta Norte Paraná busca fortalecer a integração entre os municípios, incentivar o compartilhamento de experiências bem-sucedidas e, assim, criar um ambiente favorável para a construção de soluções conjuntas. A expectativa é reunir lideranças de toda a região para discutir os desafios atuais e as oportunidades para o desenvolvimento sustentável dos municípios, disse Conrado Scheller.
As cidades têm problemas comuns E quando nós nos unimos, penso que seja mais inteligente a nossa parte, ver se alguém já achou uma solução para aquele problema, nós somarmos forças de forma consorciada. E é claro, a Amepar forte como está hoje, né? Tendo, como eu disse, na agenda do governador o projeto Norte oficial, nós entendemos que nós estamos no caminho certo e vamos cada vez mais lutar pela nossa região, porque no final das contas, quem ganha é a população dessas 22 cidades.
O presidente da Amepar, Conrado Scherner, também destaca que o projeto Paraná é voltado a prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais, servidores públicos e demais representantes das administrações municipais. Os interessados em participar podem obter informações sobre inscrições e credenciamento por meio do site da Amepar.
Tem que entrar em contato com a Amepar, é um evento que é um evento bem direcionado, né? Então não é um evento aberto ao público, porque nós temos que ter foco, né? Do que nós estamos fazendo, os participantes, eles têm que ter uma legitimidade para estar ali também, que são representantes da cidade, representantes de órgãos de governo, para que a gente possa organizar e tirar o maior proveito possível. Mas é possível adquirir o seu passaporte sim, entrando em contato com a Amepar, só entrar no site da Amepar, tá lá o telefone certinho e você consegue.
Além de promover o intercâmbio de ideias e experiências, o Projeto Norte Paraná reforça o compromisso com a gestão pública mais moderna, eficiente e inovadora, aproximando gestores, especialistas e o setor produtivo em torno de projetos que contribuam para o desenvolvimento regional e para, é claro, melhorar a qualidade de vida da população do norte do Paraná. Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
8:36.
E olha, além principalmente, não é, desses assuntos que serão tratados importantíssimos para as cidades, não é, que congregam aí a Amepar, também é um encontro que aproxima, não é, os 22 municípios da Amepar. E isso o Conrado tem feito, tem procurado fazer, procurado incentivar, e esse segundo encontro me parece que é propício realmente para isso. Aliás, durante o dia todo, na próxima sexta-feira, começando às 9:30 da manhã. Nós tínhamos recebido o convite, aliás, não tínhamos confirmado, recebemos telefonema ontem, se iria confirmar ou não a presença. Muito obrigado, a gente agradece, mesmo porque acho interessante até para a divulgação da aquilo que está acontecendo agora na Amepar, e nós precisamos disso, na região toda, de uma união e das prefeituras terem condição de reivindicar, de pedir, de solicitar e de conseguir, mas muito mais do que vinha conseguindo até então. O governador Ratinho Júnior vai estar presente, além de outras autoridades, de maneira que um encontro, repito, muito importante.
Agora, 8:38.
Boletim do Mercado Agrícola. Oferecimento Integrada Cooperativa Agroindustrial. 30 anos, a força da união.
No silêncio da terra, nasceu mais que uma cooperativa. Nasceu a confiança daqueles que plantam e geram valor. Do campo ao silo, do silo à estrada, da estrada à mesa, nos quatro cantos do mundo. São 30 anos de história feita com pessoas que trabalham, inovam, prosperam e acreditam no futuro. Porque cooperar é multiplicar esperança e resultados. Integrada, 30 anos, a força da união.
Boletim do Mercado Agrícola.
Bem, vamos destacar o projeto sobre dívidas rurais. O Congresso Nacional inicia nesta semana o último período de votações antes do recesso parlamentar, previsto para começar nos próximos dias. Há uma série de pautas ainda pendentes. E entre elas está o projeto de lei 5.122 de 2023, que cria um programa de renegociação das dívidas de produtores rurais afetados por eventos climáticos extremos. De acordo com informações no canal Rural, a expectativa é que essa votação do projeto fique para logo após o recesso parlamentar. Pelo menos esta é a cobrança e tem sido feita, né, para que a pauta seja discutida e aprovada no cenário nacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que pretende assumir o controle do Estreito de Hormuz, no Irã, e cobrar 20% sobre o valor de toda a carga transportada. Ainda que não tenha dado detalhes da medida, como quais países estariam sujeitos à taxação ou como seria calculada a taxa, a afirmação trouxe incertezas para o mercado global, especialmente em fertilizantes. Segundo analistas de inteligência de mercado da StoneX, o mercado vinha monitorando principalmente dois caminhos: um avanço nas tratativas de paz ou uma deterioração das negociações, o que parece que ocorre agora. Assim, aumentou-se, pelos registros feitos, a compra, e isso deve se acentuar nos próximos dias, uma antecipação de compras e importação também de produtos, especialmente para o agro, destacando fertilizantes. E agora no Paraná, Paraná está produzindo praticamente a mesma quantidade de trigo em uma área cada vez menor. Em apenas 2 anos, a previsão é que a área cultivada no estado caia de 1,1 milhão para 722 mil hectares, retração de 35%. Ainda assim, a produção estimada para a safra atual é de 2 milhões e 360 mil toneladas, próxima ao volume registrado no ciclo anterior. A explicação está no salto de produtividade alcançado pelos produtores, que atingiram níveis historicamente elevados. Os dados integram o novo boletim de observatório de indicadores da Sociedade Rural do Paraná, que analisa o desempenho da triticultura no estado e os movimentos que estão transformando a agricultura de inverno. Entre as safras 2023-24, 24-25, a área de trigo recuou 25%, com previsão de nova redução de 13% agora no ciclo atual. No mesmo período, a produtividade saltou. Primeiro, arredondando os números, 2.100 quilos por hectare, depois para 3.400 quilos por hectare, para o ciclo atual, estimativa de 3.200 quilos por hectare, índice ainda muito acima da média histórica. São informações deste observatório da Sociedade Rural do Paraná, observatório de indicadores da Sociedade Rural. Aliás, Sociedade Rural terá eleições para a presidência no próximo dia 25 de julho, neste mês, portanto, último fim de semana, 25 de julho, eleições para a Sociedade Rural do Paraná. E agora os números da soja no mercado: R$136 ontem o fechamento em Passo Fundo, R$131 em Cascavel, e no Porto de Paranaguá fechou em R$142.
Boletim do Mercado Agrícola.
Agora 8:42.
Jornal da Manhã.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciouniao.com.br e simule agora.
Vai querer 91,7.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora, no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e saiba mais.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja na São Anglo Londrinense. Quer saber mais? 43 3375 7555.
Pai Querer 91,7.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade. Investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Jornal da Manhã.
Confira com a 91,7, 8 horas 45 minutos.
O assunto é Previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Doutora Ana, o INSS continua impedindo um novo pedido do mesmo benefício durante 30 dias após a negativa?
Sim, continua assim, JB. Essa trava, né, foi colocada alguns meses atrás pelo INSS depois que eles fizeram um levantamento e viram que mais da metade dos novos pedidos todos os meses são pedidos repetidos de uma solicitação já feita. Ou seja, eu dou entrada, o meu pedido é negado e em seguida dessa negativa eu já faço um novo pedido da mesma coisa. E aí, então, o INSS, percebendo isso, resolveu travar um novo pedido. Claro que a gente sabe que isso acontece, na sua maioria, por quê? Porque ou a análise veio errada e a pessoa tinha direito, muitas vezes até análise por máquinas, por robôs, e aí, então, a pessoa tem que insistir no requerimento, ou então porque o cidadão não consegue nem entender por que que o benefício foi negado. Aí, o que ele faz? Pede de novo. Então, isso acontece bastante, tá? Mas, hoje em dia, sendo negado o pedido, o sistema trava por 30 dias para eu fazer um novo pedido do mesmo tipo de benefício. O que eu consigo pedir antes de 30 dias, já no dia seguinte ou no mesmo dia em que o benefício é negado, é um pedido de revisão dessa negativa, porque quando a gente fala revisão, muita gente acha que revisão é só para um benefício aprovado. Não é. Para uma negativa do INSS, eu também posso pedir uma revisão desse indeferimento. Ou então eu posso fazer também o recurso, mas é um processo mais demorado, porque vai para um outro local para ser julgado. Já nos benefícios por incapacidade, né, no auxílio-doença, quando eu tenho uma negativa com uma perícia presencial, aí não existe essa trava. Então, eu fui na perícia, o perito negou, eu posso dar uma nova entrada no dia seguinte. Já quando eu tenho a análise documental do meu atestado, que é o quê? O INSS nega, mas não me chamou para perícia, negou só analisando o meu atestado que eu juntei ali no processo. Aí, nessa situação de negativa, aí sim é que existe a trava dos 30 dias. Então, essa trava ainda existe, ela já existiu algum tempo atrás, acabou sendo retirada pelo INSS, porque a justiça entendeu que isso não tinha legalidade, mas, no momento, a trava continua.
Valeu, doutor, até amanhã.
Até amanhã.
O assunto é Previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis, é ter com quem contar. Raul Fulgêncio, em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União, há 49 anos transformando planos em conquistas. Produtos Fim de Obras, há 40 anos nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. Chegou Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora em Londrina. Viva o seu melhor momento.
Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
Confira com a Paiquerê, são 8 horas e 49 minutos. Sociedade Rural do Paraná amplia a agenda internacional e negocia participação oficial dos Estados Unidos na Expo Londrina 2027.
A internacionalização das ações da Sociedade Rural do Paraná ganhou um novo impulso com uma reunião realizada no último dia 1º de julho com representantes do Consulado Geral dos Estados Unidos em São Paulo. O encontro marcou o início de uma agenda de aproximação institucional voltada à promoção de negócios, inovação, capacitação e intercâmbio para o agronegócio paranaense. Participaram da reunião o diretor de aquicultura da Sociedade Rural do Paraná, o cônsul honorário da Alemanha em Londrina, Ricardo Neukirchner, o diretor de atividades equestres da entidade, Dalton Dekesh, além de representantes da Sisters Cities Brasil. organização que atua no fortalecimento das relações entre instituições brasileiras e norte-americanas. Entre as propostas discutidas está a possibilidade de o governo dos Estados Unidos participar oficialmente da Expo Londrina 2027, por meio de um espaço institucional coordenado pelo consulado. Caso a iniciativa seja confirmada, a feira poderá ampliar sua conexão com as empresas, instituições de pesquisas e tecnologias norte-americanas, criando novas oportunidades para produtores, expositores e também investidores. Para Ricardo Neukirchner, a reunião foi produtiva e avalia quais benefícios poderia trazer essa aliança.
Esse convênio, juntamente com os Estados Unidos, pode gerar grandes oportunidades, principalmente na área de comércio, facilitando as transações e levando o agricultor paranaense para as principais feiras dos Estados Unidos. Lá ele vai ter acesso a todos os exportadores e acesso também a novas tecnologias. E esse é o objetivo nosso, ampliar com isso as oportunidades de comércio, troca de informação, trocas de tecnologia, e isso pode ser muito interessante para ambos os lados.
O cônsul honorário da Alemanha em Londrina explica como a presença de um stand institucional norte-americano pode beneficiar expositores e produtores rurais do Paraná.
Um stand do governo dos Estados Unidos dentro da Expo Londrina pode fortalecer muito as relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos, a relação entre comércio, entre transferência de tecnologia, com envio de pessoas do Brasil para os Estados Unidos nas principais feiras de lá e vice-versa, trazendo pessoas dos Estados Unidos para a exposição de Londrina. E além disso, vão abrir muitas portas para novos negócios.
Ricardo explica de onde seriam os recursos para esta participação do governo americano e também como funcionaria esse apoio.
O recurso para essas atividades durante a Expo Londrina virão totalmente através do governo dos Estados Unidos. E futuramente, a gente conseguindo fazer essas parcerias de enviar pessoas para as principais feiras lá dos Estados Unidos, algumas delas terão esse apoio também dos Estados Unidos. Uma outra parte seriam pagos pelos participantes, mas tendo grandes possibilidades de que as feiras de lá, tendo interesse que empresários, agricultores participem daquele evento, se perceberem que tem algum interesse comercial nisso, também podem viabilizar esses custos para nós.
A reunião também abriu expectativas para que a Sociedade Rural do Paraná tenha acesso a editais internacionais de financiamento previstos para serem lançados nos próximos meses. Os recursos poderão apoiar projetos voltados à inovação, qualificação profissional, intercâmbio técnico e cooperação internacional, ampliando as possibilidades de desenvolvimento para o setor agropecuário. Sobre quais tipos de projetos poderão ser contemplados pelos editais internacionais previstos para setembro e se a Sociedade Rural do Paraná já possui projetos prontos para buscar esses recursos, o cônsul honorário da Alemanha em Londrina, Ricardo Neukirchner, adiantou.
Esses projetos estão relacionados principalmente à transferência de tecnologia, transferência de conhecimento, tanto dos Estados Unidos para o Brasil, como também do Brasil para os Estados Unidos. A Sociedade Rural do Paraná ainda não tem esses projetos. Ela vai fazer isso juntamente com o Sister Cities Brasil. Em conjunto, eles vão elaborar esses projetos e trabalhar esse convênio e tudo mais em parceria, para que a gente consiga alcançar os melhores objetivos aí e resultados com essa operação.
Como parte dessa aproximação, a entidade participará em 29 de julho da Select USA, programa do governo norte-americano voltado à atração de investimentos e fortalecimento de parcerias internacionais. A Sociedade Rural também iniciou a construção de um programa próprio de intercâmbio para o agronegócio e trabalha para ampliar sua presença em missões empresariais e eventos internacionais. Ainda neste mês, o associado da Sociedade Rural do Paraná, Flávio Esteves, representará a entidade no Cheyenne Frontier Days, em Wyoming, nos Estados Unidos, considerado o maior rodeio ao ar livre do mundo. A participação integra o movimento de aproximação internacional da sociedade rural e fortalece o relacionamento com instituições ligadas ao agronegócio e às atividades equestres. Com a nova agenda internacional, a Sociedade Rural do Paraná reforça sua estratégia de aproximar o agronegócio estadual no mercado, instituições e iniciativas globais, criando um ambiente favorável à inovação, à geração de negócios e à expansão das oportunidades para os seus associados. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
8:55.
Claro que é super importante, não é? Aliás, a dimensão que está se tornando, não é, a cada ano a exposição em Londrina é um negócio realmente importante. Então, é o que a gente está vendo, é isso, é essa chance, é essa possibilidade de ir, não é, aumentando, alargando aí os limites da exposição, inclusive para fora do país. Agora, a gente tem que lembrar, no próximo dia 25, nós vamos ter eleição na sociedade rural. Esse ano tem bate-chapa dos dois lados, aliás, tradicionais líderes, não é, da sociedade rural, estão lá nas duas chapas, e evidentemente uma coisa boa que a gente ouve, que a gente vê, é não vai haver mudança na Expo, não, né, a grande verdade é isso, e que é algo realmente espetacular, que já nas próprias administrações anteriores, claro, a cada ano vem crescendo, e evidente que o que a gente espera, claro, é a sequência, a continuidade desse trabalho que realmente é muito bom, e evidentemente da exposição, que ainda é, claro, o grande momento, o grande evento que se realiza em Londrina e na sociedade rural.
Confira com a 91,7, são 8:56. Férias escolares mudam hábitos e levantam dúvidas sobre os direitos do consumidor.
Uma curiosidade corriqueira, e até nós fomos acionados já por ouvintes aqui na Paiquerê 91,7. Em tempos de férias escolares, é muito comum famílias levarem crianças e participarem mais, frequentarem mais cinemas. E os cinemas aqui de Londrina devem receber um público, então, maior do que em outros momentos do ano. Uma situação bastante corriqueira, que desperta a curiosidade de muitas famílias, é sobre entrar com alimentos comprados fora do estabelecimento. Pipoca, chocolate ou refrigerantes, muitas pessoas passam em mercados ou em outros estabelecimentos próximos, compram e entram no cinema com estes itens. Agora, alguns cinemas não permitem que isso seja feito. Nós consultamos sobre esse assunto o promotor de justiça Lincoln Luiz Pereira. Segundo ele, quando o cinema impede a entrada de produtos semelhantes ao que ele vende na própria Bombonier, a prática se caracteriza a venda casada e é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor.
Não. Isso não é permitido de forma alguma. Essa prática é o que o direito chama de venda casada, o que é expressamente proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. O cinema não pode condicionar a entrada na sala de exibição à compra de produtos na lanchonete dele. Se o estabelecimento permite o consumo de alimentos e bebidas durante o filme, ele é obrigado a aceitar que o consumidor traga produtos similares comprados em outro lugar. Barrar você e seus filhos com a própria pipoca é uma prática abusiva e ilegal.
Portanto, não só no cinema, como em outros estabelecimentos comerciais, principalmente os que têm também um local para venda de alimentos, é importante ficar atento. Se o consumidor for impedido de entrar ou então se sentir lesado, a orientação do Ministério Público é guardar provas da ocorrência, como fotos, vídeos, comprovantes, testemunhas e, claro, procurar o PROCON do município. O PROCON vai analisar essa denúncia e orientar o consumidor, então, a tomar providências administrativas cabíveis. A recomendação do Ministério Público é que, diante de qualquer dúvida sobre direitos do consumidor, a população busque orientações antes de abrir mão dos direitos. O PROCON de Londrina, o Núcleo de Proteção e Defesa do Consumidor, está na Rua Piauí, número 1117, quase esquina com a Belo Horizonte, no centro de Londrina. Os telefones 151, é o telefone geral do PROCON, ou então o 3372-4824. 3372-4824. Quem também precisar de orientações, procon@londrina.pr.gov.br, este é o e-mail, procon@londrina.pr.gov.br, ou pode ir presencialmente na Piauí 1117, quase esquina com a Rua Belo Horizonte, e o horário de funcionamento das 9 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira.
Confira com a Paiquerê, são 8:59. Estamos com 10 graus.
Trânsito. A Paiquerê pelas ruas de Londrina.
No Jornal da Manhã, da 91,7, as informações do trânsito nas últimas horas em Londrina. Por volta do meio-dia de ontem, na rua Rosalvo Marques Bonfim, 1433, no residencial Vista Bela, um garotinho de 11 anos caiu com a sua bicicleta e sofreu ferimentos. Ele foi socorrido pelo SIAT. Às 15h30, na rua Tibagi, 660, Vila Recreio, um atropelamento causado por um Fiat Palio cinza que vitimou uma idosa de 89 anos e sofreu ferimentos médios e foi socorrida pelo SIAT e depois encaminhada para o hospital de plantão. 16 horas, na rua Araguaia 304, na Vila Nova, acidente com uma moto Honda Fan preta e um Fiat Uno vermelho. Ferimentos leves do condutor da moto de 52 anos, socorrido no local pelo SIAT. 19h40, Avenida JK 3900, próximo da rua Chile. A colisão de um Chevrolet Tracker cinza e uma moto Yamaha Fazer azul. Ferimentos leves do condutor da moto de 25 anos. Ele foi encaminhado para a UPA da Souza Naves. E por volta das 20 horas e 20 minutos, na Avenida Brasília, 1110, ao lado do Jardim do Sol, acidente envolvendo um Hyundai Sonata preto e uma moto Honda Fan preta, com ferimentos leves no condutor da moto de 37 anos. Foi socorrido pelo SIAT e encaminhado para a UPA no Jardim Sabará. São as informações do trânsito em Londrina. Para o Jornal da Manhã, da 91,7, Manuel Osvaldo.
Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens, Ted Pérez e Sérgio Ribeiro. Esportes, Fábio Fernandes e Reinaldo Furlan. Trânsito, Manuel Osvaldo. Mesa de som e edições, Luciano Magalhães, Nelson Almagro, Thiago Sadal e José Carlos Carraro. Apresentação, Cristiano Pereira e João Oberhauser. Comentários, JB Faria e Edson Ferreira. Direção de jornalismo, Bruno Cardial. E agora, os destaques finais.
São 9h02 aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui, encerramento do nosso Jornal da Manhã, o amigo da cidade, nesta terça-feira de tempo bom, de muito sol, mas a temperatura é fria. A máxima, 20 graus, não passa de 20 graus, 14, 15, 16 horas. Amanhã, a madrugada, amanhã ainda fria, 10 graus a mínima, a máxima 23 graus. Na quinta-feira, 12 a mínima, 26 a máxima. Na sexta, 14 a mínima, 26 a máxima. No sábado, 15 a mínima, 27 a temperatura máxima. O tempo vai continuar bom, a semana que vem também. E claro, a novidade da semana que vem, a temperatura, tanto a mínima como a máxima, serão temperaturas bem mais altas. Vamos então aos destaques da parte final do Jornal da Manhã, o amigo da cidade. O seu destaque, Edson Ferreira.
JB, quero falar do Londrina On. Você já trouxe no seu comentário inicial essa divulgação que o município faz sobre o número de usuários cadastrados que passa de 10 mil. Ainda é pouco, considerando o tamanho da cidade, o número potencial de cidadãos que podem fazer o seu download, ou seja, baixar no celular o aplicativo Londrina On e usar, né, efetivamente usar, porque não é só baixar, mas é usar, interagir por ali. E de acordo com estes dados do município, os serviços mais demandados, ou seja, os principais pedidos: lâmpada apagada, tapa buraco, reposição de tampa, grelha de bueiro. E ao abrir a solicitação, o cidadão não precisa saber para qual secretaria ele vai destinar, porque essa demanda colocada ali no aplicativo, na plataforma, tal, vai automaticamente para os departamentos. E ele obrigatoriamente, aí é que tem que avançar bastante, tem que ter uma resposta. Muitas vezes não é o serviço que vai ser feito, porque aí depende da estrutura lá, mas o cidadão precisa da resposta no aplicativo, pelo e-mail que ele cadastrou. E lembrando que não é só, muitas vezes há pessoas que têm uma dificuldade para usar a internet, é natural, baixar aplicativo, cadastrar, fazer essa coisa toda, o próprio conjunto Londrina On tem também o contato pelo WhatsApp, ou pelo site, ou pelo 156. O WhatsApp, eu falo aqui, depois podemos repetir, 3379-3222, faz parte desse conjunto. Então, se você cadastrar também esse número, é um WhatsApp pelo qual pode chegar a reclamação, indicativo, enfim, a sua demanda ao município. É pouco ainda? É. Mas eu penso, JB, que é um caminho. Nós estávamos recentemente no Encontros Folha, você esteve também, o prefeito esteve lá, falou-se da mobilidade, a tecnologia, a inteligência artificial, e o prefeito falou do Londrina On. Eu concordo com ele no seguinte aspecto, é uma forma, pelo menos, de melhorar o mapeamento, de entender exatamente quais demandas nós temos, quais são as principais, e aí, num futuro, médio, longo prazo, melhorar a entrega, o serviço e até a destinação de dinheiro para esse ou aquele setor, que o Londrina On servirá para até fazer um levantamento disso no município. Vamos apostar que dá certo, Londrina On está aí com 10 mil usuários cadastrados e pode mais.
É verdade. E o importante, sem dúvida, é o atendimento. A pessoa ter uma resposta. E aí, então, começa a confiar e a utilizar o serviço. O seu destaque, Bruno Cardial.
Já tá bem, amigos do Jornal da Manhã. Ouvintes da Paiquerê 91,7. Hoje oscila muito a pauta da Câmara Municipal de Londrina, uma montanha russa. Já está confirmada para a sessão de hoje o secretário de Fazenda, Éder Pires, secretário do Ambiente, Gilmar Domingues, e o secretário e o controlador-geral do município, Guilherme Arruda Santos. Eles prestam esclarecimentos sobre a utilização dos recursos do Fundo do Meio Ambiente, história que nós já conhecemos por aqui. Quem convida é a líder do prefeito, vereadora Flávia Cabral, por um requerimento direto. Né? Isso mostra que o executivo quer prestar contas, apesar de ser convocado pelo legislativo, mas quem faz a convocação é a líder do prefeito, então é praticamente o executivo enviando ali os representantes, né, da conversa, do assunto, para prestar contas. Me chama a atenção, não está presente a representante da pasta da educação, que é a pasta que está sem dinheiro, por isso precisou pegar dinheiro do Fundo Municipal do Ambiente, né? Mas provavelmente o controlador-geral e o secretário de Fazenda devem explicar este motivo. Esse deve ser o pico, o ponto mais alto, quente do debate hoje. Está para a segunda votação, no mesmo dia, a LDO, projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2027, que, como o nome já diz, prevê aí todas as diretrizes para os gastos do ano que vem, que depois vai basear a LOA, Lei Orçamentária Anual. Então, assim, é um assunto que deve ser bem debatido, mas no calor das emoções, né, talvez não tenha tanta dedicação assim como nós esperamos, né? Tomara que eu esteja errado. E aí nós estamos descendo a ladeira da montanha russa, porque após isso também a gente vai para a primeira discussão de alguns projetos e segunda discussão da doação de um terreno do município para o estado. O município está dando o terreno do Colégio Estadual Maria José Aguilera, na zona sul de Londrina, para poder fazer algumas reformas, algumas obras, uma cessão de terreno. E aí, esfriando um pouco mais a pauta, vem a implantação de pet containers. São consultórios veterinários móveis, né, que são containers para tratar dos pets. Seria como se fosse o nosso hospital veterinário, só que distribuído em containers pela cidade. Ainda tem umas outras pautas, como, por exemplo, dar nome a ruas e também a criação do Londrina Jeep Fest no calendário de comemorações. A professora Flávia Cabral, líder do prefeito, também tem esse projeto para colocar no calendário do município de Londrina uma festa aí para celebrar os jipeiros no calendário de comemorações oficiais. Não falei? Hoje a sessão promete ir lá em cima no clima quente e descer até as datas comemorativas e nomes de ruas. Vamos ver se vai dar tempo de fazer tudo, né? É uma montanha russa a sessão de hoje da Câmara Municipal.
Muito bem, o seu destaque, Sérgio Ribeiro.
Bom dia pra você, JB, bom dia pra quem tá ligadinho aqui, 91,7, fica pros PANs, né? A inauguração dos PANs, tanto da Zona Norte, Sul e Leste, ó, falar uma coisa pra você, pro ouvinte da Paiquerê. Tá longe de acontecer, viu? A empresa responsável pela construção do PAN da Zona Norte, lá na São Joaquim, por exemplo, pediu 13º aditivo, ou seja, mais 45 dias pela frente. É claro que a prefeitura também liberou um aditivo para a construção do PAN da Zona Sul. Com isso, tivemos um reajuste de 6,24%, 5% na construção. O valor inicial era de R$4.527.581,21. Agora passou para R$4.240.772,27, com R$113.000 mais caro, né? Então a gente fica naquela expectativa, mas e o PAN da Zona Leste? Esse também. A última medição apontava 79% dos trabalhos realizados, inclusive fizemos uma matéria aqui na Paiqueria na semana passada. Porém, não há previsão também para a inauguração. Vamos aguardar o que acontece, né? Se juntarmos as três unidades, foram 38 aditivos pedidos ao longo do tempo e até agora não tivemos a inauguração, tanto do PAN da Zona Norte, Sul e Zona Leste. É ter paciência, né, JB?
Peraí, Sérgio, eu acho que mais do que paciência, uma explicação. O PAN da Zona Norte, o PAN da Zona Sul, a informação é que estavam fechados, até abandonados, porque já tinha terminado e era só a colocação de material dentro, ar-condicionado ou coisa parecida. Ué, mas não tinha terminado?
É, os recursos para a construção dos prédios são do governo do estado, né? Com contrapartida do município. O investimento total até agora é 18 milhões. Porém, sim, não houve, né, a finalização das obras. Agora as construtoras pediram esses aditivos, tanto para a Zona Sul como para a Zona Norte. E, obviamente, que no caso da Zona Leste, é aguardar o término da compra de equipamentos. Então, tudo isso virou um imbróglio. Nós estamos tentando contato justamente com o secretário de Gestão Pública para saber detalhes, como é que vai ficar essa questão, né? Tem prazo, vamos ter prazo, não vamos ter, porque a população aguarda com expectativa a inauguração desses PANs aí, que até agora, né, vamos assim, a cada momento, vou repetir, foram 38 aditivos ao longo das obras.
Não, tudo enrolado, pelo amor de Deus, porque a informação, então, quem construiu é que vai comprar os equipamentos para colocar lá dentro? Não tá dando liga, não, infelizmente. De qualquer maneira, vamos procurar ter uma informação correta, completa a respeito do assunto. Tá muito complicado. Bom, olha, o meu destaque, avisando então o pessoal lá do Vista Bela, termina amanhã aquele trabalho de limpeza completa, me parece que está indo bem. Vamos pedir para o nosso pessoal fazer uma matéria também a respeito, porque foi de 9 e até amanhã, até o dia 14. Aliás, até hoje, né? Até hoje, dia 14, para retirada completa de entulhos, descarte de materiais, de eletrodomésticos, do que tem em casa, na Avenida Rosalvo Marques Bonfim, na Rua Amélia Vanzi e na Avenida Giocondo Matsuri. Quer dizer, lá até hoje termina, porque é a preparação para o evento Orgulho do Meu Bairro, que será então no próximo dia 18, sábado, lá no Vista Bela. Vamos então aguardar, ver amanhã o que é que aconteceu, porque, repito, eu acho que isso seria o começo de uma solução de melhorar a cidade de Londrina, se fizesse esse trabalho de uma forma geral em todos os pontos de descarte irregular da cidade. Deixa eu falar da Raul Fulgêncio. Aliás, eu vi o Raul Fulgêncio nas redes sociais falando lá do local do posto de combustível que está sendo construído no sistema BTS ali na Otávio Genta, em frente ao Sky Mall. Aliás, além de um terreno grande, barbaridade, um posto moderníssimo de combustível e mais 8 lojas numa bela construção. E o término programado para o final do ano. Aliás, essa é outra vantagem desse sistema de construção, que realmente dá um prazo para término e termina naquele prazo. Portanto, ali vai sair, então, mais um empreendimento da Raul Fulgêncio no sistema BTR, uma realidade extraordinária em Londrina. Se você quiser mais informações como funciona, ligue Raul Fulgêncio 3372-9000 ou vá tomar um cafezinho e conversar com o pessoal da Raul Fulgêncio ali na Ayrton Senna 702. Raul Fulgêncio, fale com quem faz.
O ouvinte participa com a gente, é o Paulo. Bom dia a todos. Meu nome é Paulo, tenho que falar sobre a SESF. Deveria então arrumar os muros do Padre Anchieta, no caso cemitério Padre Anchieta, que está caindo, e depois falar em aumento. Antes disso, não. É uma demanda, né, JB? Serviços que a população espera da SESF, por exemplo, o muro do Padre Anchieta.
É verdade. Aliás, quando pensa, não é, em fazer reajuste, cobrar alguma coisa, poderia melhorar o que tem, principalmente aquilo que está, não é, numa situação realmente ruim, como é o caso lá do Padre Anchieta. Ouvinte mandando um áudio para cá.
Oi, JB, equipe, tudo bem com vocês? JB, passando aqui, porque hoje é aniversário da minha mãe, Dona Luzia Pinheiro, lá do Conjunto Maria Cecília, completando hoje 77 anos, e é uma pessoa que amanhece ligada na Paiquerê, tá bom? E eu e minha família aprendemos a ouvir a Paiquerê com ela. Então, nós gostaríamos de desejar a ela hoje um abençoado aniversário e toda a felicidade do mundo, porque ela é uma mãe que super merece esse parabéns. Aí eu gostaria que você colocasse esse recado no ar, tá bom? Um abraço, Dona Luzia Pinheiro, do Conjunto Maria Cecília. Eu sou a Joana, aqui do Lindóia, Joana Dark, do Conjunto Lindóia.
Valeu, Joana, que beleza, que bela homenagem, e a gente agradece muito, exatamente pela audiência e por ter, não é, colocado no mundo pessoas que continuam acompanhando, ouvindo a Paiquerê 91,7. Dona Luzia Pinheiro, um grande abraço para a senhora. Olha, falei na abertura do jornal, repito agora, Borracheiros de Londrina. Quem tem uma borracharia, tem, não é? Ou uma microempresário, está regular. Amanhã, às 14 horas, o programa Compra Londrina promove oficina sobre credenciamento só para serviço de borracharia. Será online, não é presencial, mas vai dar orientação, qual é a documentação que precisa, porque a prefeitura vai comprar quase 700 mil reais de serviços de borracheiros. São três lotes. Então você tem uma borracharia para veículos leves, é um lote. Para veículos pesados, caminhões, outro lote. Para motocicletas, outros lotes ou outro lote. Você pode se inscrever pela internet. Entre no site da prefeitura, Compra Londrina e participe, que eu acho que é uma boa para você.
Aqui a presença da Salete dizendo o seguinte: a respeito da Feira dos Cinco Conjuntos, o que é que está acontecendo? As bancas que vendem bebidas e espetinhos colocam mesas e avançam a churrasqueira e caixas de bebidas no meio, e aí fica sem passagem para as pessoas. Eu também acho um absurdo. Feira não é lugar para ter mais bebidas do que produtos, que ela diz aqui, de feira normal, né? Obrigado a todos, um bom dia. Meu protesto é esse, a Salete do Violim falando sobre isso.
Tá certo. Eu acho o seguinte, a Feira do Cincão é completamente diferenciada, não é? É uma festa, tem tudo. O que eu acho, isso é a segunda reclamação, que está perdendo espaço para o pessoal caminhar, para o ir e vir. e esse passa a ser um problema, me parece, não é, Edson?
É, exato. É, o problema que é esse, né? Avançar por onde as pessoas passam. É o mínimo, deixar o espaço para o seu cliente, né? Deixa o cliente, você não vai amarrar, fazer o cliente parar no seu estabelecimento porque ele não consegue passar. Então, deixa o espaço, vai fluir, vai caminhar, vai trazer outras pessoas. Então, a observação da Salete nessa linha faz sentido. Mas é fácil de resolver também, né? O pessoal da feira consegue se organizar com isso aí.
É verdade. Tem muita gente falando de meia parcela por aí, mas eu descobri uma proposta diferente. É o plano crédito em dobro do consórcio União. Você começa o seu consórcio com parcelas menores e quando for contemplado pode dobrar o valor do crédito. Ou seja, é mais poder de compra na hora certa, sem surpresas ou letras miúdas. Se você está pensando em consórcio para adquirir o seu imóvel ou veículo, vale conferir. Acesse consórciounião.com.br ou ligue 3375-7575. Consórcio União, não divida seus planos pela metade, multiplique por dois.
Bom, e ouvinte participa com a gente aqui, vamos lá. Olha que interessante aqui, o Guilherme. Obrigado, Guilherme. Sinaleiro já foi consertado. Falava de um sinaleiro aqui, onde é que ele falava? Ah, e mandou recado anterior aqui, enfim, mas o Guilherme já eu acho aqui, tá dizendo que foi consertado. Obrigado, CMTU, fica o registro dele também. É, bom dia, é o Carlos, queria solicitar a vocês que pedisse ao órgão responsável a poda de uma árvore no sinaleiro do Colégio Max, está atrapalhando a visualização de quem vai ali na altura da Duque, né, perto do Max, sentido prefeitura, ou seja, centro sentido prefeitura, está ali atrapalhando. Ele comenta aqui, fica o registro, portanto, já falamos aí em podas, né, para melhorar a visualização, ele fala dessa na Duque de Caxias.
Muito bem, olha, lembrando, sábado, 11 horas da manhã, ao vivo, nós vamos receber o presidente Renan Salvador da CMTU. Bom, quando fala em CMTU, aí imagine, não é? É tudo quase que se refere a serviços na cidade. É reciclagem, roçagem, coleta de lixo, sinalização de trânsito, placas, transporte coletivo, PEVs, bueiros, carros abandonados, bem-estar animal, enfim, claro, tudo aquilo que incomoda o cidadão ou ajuda o cidadão quando é bem feito é a CMTU. Então você às vezes tem alguma coisa, olha, eu acho que JB, o Bruno não vão se lembrar disso, pode mandar para cá, mas nós vamos realmente procurar abordar todos os assuntos mais importantes envolvendo a CMTU. Eu agradeço muito ao presidente, o Renan Salvador, que se dispôs, vai estar conosco, junto com outros diretores, no próximo sábado.
Bom, o ouvinte vai participando com a gente aqui, trazendo sua informação. Obrigado. O Antônio, o Antônio agradecendo também, que consertaram agora pela manhã, sinaleiro, estava ruim o sinaleiro, na Portugal. Nossa, mas ninguém tinha falado disso. Beleza, mas já está consertado, melhor assim, então está tudo tranquilo. Segue por lá muito bem. Também aqui, olha só, interessante o recado do Carlito. Ele pede para a gente divulgar o seguinte: peço a gentileza de anunciarem que hoje, meio-dia, na Catedral, haverá uma missa em honra e memória de Valdemar Marconato. E após, nos diz aqui o Carlito, as cinzas serão transladadas para o cemitério São Pedro. Ele até pede para anunciar para que amigos, não é, dele, especialmente, ele fala aqui, amigos do futebol de salão, possam participar. Está aqui o registro do Carlito.
Não apenas do futebol de salão. Então, ele deve ter sido, deve não, né? Foi cremado lá em Cuiabá, mas há o cemitério aqui, eu acho que da família, e, se eu não me engano, até é o mesmo túmulo do Otair Gonçalves, não sei, e me parece, mas é uma homenagem, morou muito tempo em Cuiabá, mas um londrinense, uma figura espetacular. Então, para os amigos do Valdemar Marconato, essa missa é 12 horas, Edson.
É isso, é, tá marcado aqui, o Carlito nos dá a informação, 12 horas, meio-dia na catedral.
Na catedral, portanto, a missa em sufrágio da alma do Valdemar Marconato. E olha, o Cine está anunciando 462 oportunidades de emprego esta semana. E o interessante, Edson, há vários dias, o auxiliar de cozinha ganha estourado nas ofertas, 111. Pelo amor de Deus, será que é um movimento muito grande ou pouca gente se dispõe a trabalhar como auxiliar de cozinheiro?
Ué, mas é uma oportunidade, ué, para quem está buscando emprego, auxiliar, eu imagino, deve ter alguma experiência, né, para se apresentar como auxiliar de cozinha. Mas nós temos aí referências boas, né, nossos restaurantes, hotéis e casas que precisam de alguém nessa área. Agora, é curioso não aparecer, de repente tem a demanda bem maior do que o número de profissionais.
Porque, né, procura, pois é.
É,
111. E outros, repositor de mercadorias tem 60.